Declara aberta a presente sessão ordinária, hoje, 16 de setembro de 2019. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora, muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Palavras do Senhor.
Solicita ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 211 de 2019, Rondinha 11 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor Adair Antônio Menin, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhamos em anexo os projetos de lei número 43 de 2019 e 44 de 2019. Para apreciação e aprovação, limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Zico. Vai falar? Então, com a palavra, a vereadora Dejane.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, senhor secretário, assessor jurídico e os demais colegas vereadores que nos acompanham nesta sessão e dizer que estamos numa semana bastante importante, a Semana do Gaúcho, a semana que comemora a Revolução Farroupilha, que nos identifica como cidadãos riograndenses e que identifica também a nível de Brasil. Na época da Revolução Farroupilha, foi um tempo bastante difícil para os que viviam, mas que deixou também um legado de bastante luta e bastante esforço. A gente tem feito bastante trabalhos nas escolas, o CTG Pousada dos Tropeiros, que eu quero parabenizar pelas ações em todos os anos. Esse ano não é diferente, uma programação extensa, muito bem organizada, e um envolvimento muito grande da comunidade. Tudo isso para cultuar a tradição, e não, penso eu, não somente a pilcha, a parte social, a comida, mas também a luta, o esforço do povo gaúcho, que procura cada dia melhorar, que procura cada dia vencer suas batalhas, e que torce também para que esse nosso Rio Grande do Sul encontre dias melhores também, né? E dizer que todas as famílias, né, que têm seus filhos ligados à tradição gaúcha, têm um grande aprendizado. A gente procura sempre desenvolver. É muito importante que se ensine coisas nossas, que as crianças e os jovens aprendam aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa realidade, da nossa tradição. Muitas vezes valorizamos mais coisas do restante do Brasil e até mesmo fora do Brasil, não que não tenha importância, e deixamos de cultuar, de cultivar a nossa comida, os nossos costumes, os nossos gostos, mas principalmente a nossa história, que marca e faz ser quem nós somos, né? Também passamos pela Semana da Pátria, a gente parabeniza especialmente a Secretaria Municipal de Educação pelo trabalho, pela programação também desenvolvida, comemorando também e demonstrando, como eu digo, principalmente para os mais novos, o civismo. Eu acho que o civismo é muito importante, mas a cidadania é mais. Desenvolver, então, também, juntamente em cada ação, aquele lado crítico, aquele senso de cidadania que é tão importante nas pessoas que já se formaram, mas também nas que estão se formando. Esse mês também de setembro se comemora o Setembro Amarelo. É um tema, já falei o ano passado, esse ano novamente, a gente acompanha bastante também pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. No nosso município também tem ações. Que bacana que as pessoas se preocupam e procuram fazer, né, divulgar. De certa forma, é uma propaganda, mas é um fato também que causa muitos esclarecimentos. Quando os temas, às vezes mais tristes ou mais difíceis de se tratar, vêm à tona e são debatidos, acredito que melhore um pouco, pelo menos, a situação de quem precisa. E deixar também meus parabéns, esse mês também é o mês da árvore, né? Setembro, inicia a primavera, deixar os parabéns para a Secretaria de Obras, as pessoas que cabem, os funcionários, pela beleza dos canteiros da nossa cidade. Dá gosto de ver, está extremamente florido, um trabalho muito bem feito e também a natureza ajudando, o clima, acredito que favorece, mas vem também do cultivo e do cuidado. Então, parabéns a todos e também à população nossa, né, que demonstra sua cidadania ajudando a cuidar, a preservar aquilo que é de todos. A gente não vê ninguém mexendo, estragando os canteiros. Que bacana isso. Meu muito obrigado por hoje. Era isso.
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Menin, assessor jurídico Marcelo, os colegas vereadores e os ouvintes do portal da Câmara. Quero comentar no dia de hoje acerca de um projeto muito importante desenvolvido pela Cooperativa de Crédito Sicredi Região da Produção, que teve aprovado através da Assembleia, onde os associados aprovaram um recurso de R$300 mil. E a agência aqui do município de Rondinha foi beneficiada com um recurso de R$15 mil. Né? Recurso esse que foi destinado para a área da educação. A escola EMEB recebeu R$5 mil, né? A escola Francisco Mariano Braga. A escola EMEI, professora Eida, recebeu o valor de R$5 mil. E a escola estadual Condedê recebeu também R$5 mil. Nesse caso, o recurso foi utilizado para a reforma do parque infantil, onde as crianças diariamente se encontram e ali brincam, né? Ouvindo relatos, algumas semanas, dos professores que estiveram nesta casa, dizendo acerca das dificuldades que a escola tem para manter as suas atividades, manter a sua estrutura. Eu tenho certeza que este recurso chega em boa hora, justamente para poder auxiliar, então, na reforma deste espaço, que com certeza as crianças agradecem. E eu destaco aqui que este ano o recurso foi para a área da educação, mas conversando com o gerente, com o senhor Ronaldo Rostirola, ele comentava comigo que outras áreas, outros setores podem ser beneficiados com o recurso, desde que estejam aptos para recebê-los, né? Na área da segurança, na área do meio ambiente, na área da saúde. Então, são vários os projetos que o Sicredi estará trabalhando nos próximos anos. E eu quero aqui parabenizar o senhor Ronaldo Rostirola, gerente da unidade aqui do município de Rondinha, bem como os demais funcionários. São esses projetos que auxiliam e engrandecem a nossa sociedade, e o Sicredi faz muito bem esse trabalho social, né? Vale destacar aqui o Dia D, que foi desenvolvido há poucos meses, um projeto bastante importante, e também o Ação Mulher, que visa auxiliar e ajudar, então, as mulheres que querem empreender no nosso município. Quero também parabenizar a Cooperativa de Crédito Cressol pela inauguração que teve da sua nova agência aqui no centro. Agradeço o convite do senhor Alex Clivatti, que esteve aqui nos convidando, dizer que é uma alegria e satisfação ao mesmo tempo, pois o banco também se desenvolve junto com o nosso município, né? Além de um espaço mais amplo, de um espaço muito melhor, mais aconchegante para os funcionários, para os seus associados, cooperados, enfim, toda a população tende a ganhar com isso. Tenho certeza que além de uma opção, os investimentos também, os recursos serão muito maiores neste novo espaço. Haja visto que o Cressol desenvolve muitas atividades, muitos recursos são destinados para a agricultura, na área da bacia leiteira, na área da suinocultura e na produção de grãos. Então, parabéns à Cooperativa de Crédito Cressol, né? Parabéns Alex e demais funcionários que desenvolvem as suas atividades aqui no nosso município. Por hoje era só, eu agradeço a oportunidade.
Com a palavra, o vereador Ramon.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Adair, o representante jurídico Marcelo e os colegas vereadores e todos que nos ouvem através do portal. Eu gostaria só de citar uma indicação que eu fiz essa semana, pensando que hoje as propriedades rurais elas estão diminuindo bastante e fazer de certa forma que ficasse registrado na nossa, não só na nossa memória, mas que ficasse de certa forma registrado no nosso município. Então eu propus, presidente, que com o tempo fosse feito um registro fotográfico de todas as famílias, de todas as comunidades, e esse material, que ele fosse encaminhado à biblioteca pública municipal ou que fosse colocado num acervo municipal e que a cada, sei lá, 5, 10 anos fosse feito novos registros para a gente ver como é que está, como é que anda, digamos assim, a evolução do nosso interior ou o regresso, né? Nós temos pessoas que morrem, pessoas que saem, que vão para a cidade trabalhar, morar, outras vão para outras cidades. Então, que a gente pudesse fazer um registro assim, histórico, digamos assim, da nossa população, principalmente da nossa população do interior. Também gostaria de parabenizar as meninas da Escola Condedeu, novamente participaram do JERGS, venceram, já está virando costume isso. Então, fica aqui os meus parabéns a elas e já puxando para esse lado, acredito que a próxima obra então, que deva ser realizada no nosso município, temos a creche que está sendo construída, volto a insistir que tem que ser um ginásio municipal, né? Nós temos meninas despontando ali no futebol, nós temos crianças participando da escolinha da Chapecoense, até por sinal alguns pais com medo, que não sabem se o ano que vem vai ter escolinha, não vai ter, se vai ter lugar para treinar ou se não vai ter. Então, eu acho que futuramente um ginásio de nível regional, um ginásio oficial para o pessoal poder praticar o futsal ou vôlei, eu acho que seria interessante no nosso município. Seria isso, muito obrigado.
Meu, boa noite a todos. Também quero cumprimentar os colegas vereadores, o assessor jurídico Marcelo. Dizer que a gente recebeu um ofício da Secretaria de Logística de Transportes, que numa reunião que a gente esteve em Sarandi, vários vereadores participaram. Lá, então, eles mandaram uma resposta para nós sobre aquele encontro que foi feito na Câmara de Vereadores de Sarandi, e estava reunido lá também o pessoal de Sarandi, Ronda Alta e Rondinha. Secretaria de Logística e Transportes, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, 17ª Superintendência Regional, Palmeira das Missões, 5 de setembro de 2019. Em resposta ao ofício de número 1 de 2019, informo que está sendo implantado o projeto de sinalização na RS-404 e que, por orientação da Diretoria de Gestão e Projeto do DAIR, após a conclusão, será feito um monitoramento para verificar se houve efeito positivo. Quanto à redução de velocidade na rodovia, caso contrário, o projeto implantado poderá sofrer complementação com dispositivos adicionais de redução de velocidade. Atenciosamente, Carlos André Fagundes, Superintendente Regional da 17ª Secretaria do DAIR. Então, isso aqui é um ofício que eles mandaram para nós, vereadores, que a gente esteve em Sarandi, naquela reunião onde a gente pediu tanto para que seja feita alguma coisa na RS 404. Então, estão trabalhando mais. Mas tomara que continuassem a realizando essas obras. Então, passaremos agora, então, à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 43 de 2019.
Parecer. Por força da Lei número 13.046 de 2017, restou instituída a Ouvidoria Geral do Poder Executivo e o Conselho dos Usuários de Serviços Públicos. A Carta Magna, em seu artigo 37, parágrafo 3º, especialmente no que diz respeito à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e à avaliação periódica interna e externa da qualidade dos serviços públicos, bem como que o Poder Executivo Municipal deve obedecer aos princípios norteadores da administração pública, orientando sua atuação para o cidadão e suas demandas. Sabe-se que as ouvidorias são instrumentos do regime democrático que fortalece e incentivam o exercício da cidadania, sendo necessária a contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Legislativo, de forma que o cidadão participe do processo de elaboração e discussão das leis com vistas ao seu aprimoramento. A necessidade de estabelecer conexões com a sociedade para a defesa dos interesses dos cidadãos e da instituição parlamentar contribui para o fortalecimento do Poder Legislativo, divulgando seu papel e o de seus integrantes. Tal compromisso de receber e compartilhar informações com a sociedade, colaborando com a ética e a formação de uma cultura que privilegie o respeito aos direitos humanos, que promova a cidadania e consolide o processo democrático. A ouvidoria apresenta-se como um instrumento de aproximação do cidadão em suas relações com o Poder Executivo, fortalecendo a cidadania e a democracia participativa. Funciona como um canal de comunicação direto entre as pessoas físicas e jurídicas e o Executivo Municipal. Através da criação da ouvidoria, pretende-se contribuir para elevar continuadamente os padrões de transparência, presteza e segurança nas atividades desenvolvidas pelo Executivo. Dito isso, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e os princípios constitucionais da legalidade. Exegese no artigo 37 da Carta Magna. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, rondinha 16 de setembro de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 43 de 2019. Coloco em votação o projeto de lei número 43 de 2019. Os contra, levante-se e os a favor, permaneça como estão.
Pela unanimidade ou pela maioria?
Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 44 de 2019.
Parecer. O artigo 1º do presente projeto de lei está correlacionado com a alteração, aumentando do número de cargos de auxiliar de serviços gerais previsto no artigo 3º da Lei Municipal número 1718 de 2002. Historiando o projeto, percebe-se que as alterações pretendidas estão agasalhadas de legalidade, ou seja, trata-se de poder discricionário no Executivo Municipal, estando em harmonia com o artigo 37 da Constituição Federal. No mesmo, a disposição, a contratação pretendida não encontra óbice. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 16 de setembro de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto e Marcelo Grejaninho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 44 de 2019. Coloco em votação o projeto de lei número 44 de 2019. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Antes de encerrar a sessão, então convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária na próxima quarta-feira, às 12h30, para o projeto de lei número 45. E a próxima sessão ordinária será dia 14 de outubro de 2019.